Vamos hoje para a segunda parte da série de mensagens, O Poder da Cruz. Eu falei na semana passada sobre as riquezas, salvação e reconciliação. Diga comigo, salvação e reconciliação. Hoje eu quero falar sobre as segundas duas bênçãos, né? Eu prometi 7 conquistas que a cruz de Cristo traz em nossas vidas. Então a primeira foi salvação. Agora, hoje eu quero falar de 2, que é sua santificação e o poder de Deus, a sua libertação. Essas duas coisas andam juntas. Eu conheço pessoas que dizem assim: eu não consigo parar de fumar, eu não consigo, não é? Ah, o cigarro me prende. Só de eu sentir o cheiro do cigarro eu já fico, não é, mexido, né? Eu conheci uma pessoa, uma jovem empresária, eles eram muito prósperos, e aí, pregando o evangelho para eles numa célula especial nossa, o marido se converteu e a esposa também queria se converter, mas ela dizia: eu não consigo parar de fumar, eu fumo inveteradamente, eu estou dependente do cigarro. E aí eu disse para ela: olha, vem com seu cigarro e tudo para Jesus. Deus não vai mandar você tirar o cigarro para depois te encontrar. Deus vai te encontrar. E quando Ele te encontrar, você não vai suportar o cigarro. Ah, isso não pode. Será que isso acontece? Falei: venha, veja. E ela começou a frequentar. Primeira semana, segunda semana, terceira semana. Na quarta semana eu fiz uma quebra de maldição com eles. Com todo mundo. Na quebra de maldição eu comecei a orar e apertar essas dependências e essas, né, esses vícios, que na verdade são forças espirituais. E ela foi para casa, começou a passar mal à noite, e sentiu mal e começou a vomitar, e foi vomitando, e vomitou a noite inteira, e vomitava algo com cheiro de cigarro. No outro dia, ficou de cama, né, foi para o médico disse: olha, você não tem nada, você está num processo de, você está num processo de intoxicação e está pondo para fora, seu organismo está se limpando, só isso. E aí ela, tá bom, esqueceu daquilo, ficou 2, 3 dias se recuperando, e no terceiro, quarto dia ela voltou para a empresa, e na empresa todo mundo que estava na sala dela fumava. E quando ela entrou na sala, ela entrou, sentiu o cheiro da nicotina, da fumaça. Ela pôs a mão, saiu, foi correndo para o banheiro vomitar. A partir dali, ela não podia sentir cheiro de cigarro. Ela não foi só liberta, ela foi vacinada para sempre. As pessoas tratam isso como se fossem dependências químicas, que o é, tá certo? Patologias, sim, tem, só que por trás tem uma força espiritual maior, que quando Jesus morreu na cruz, Ele, pelo poder da cruz, trouxe a mim e a você duas coisas: santificação. Toda vez que você ouvir a palavra santificado, sabe o que você pensa? Você pensa em alguém de estolinha, um anjinho com a auréolazinha aqui, ó. Ah, alguém santo é alguém com, né, aquele jeitinho bem paciente, calmo, piedoso, com a estolazinha. Não, a palavra santo quer dizer separado. Fale comigo: separado. Mais forte. Quando Jesus morreu na cruz e você conhece o poder da cruz, sabe o que Ele faz? Ele te separa. Aquilo que não é bom para você, aquilo que é o mal na sua vida, vai ser separado da sua vida para sempre. Não vai ter acesso. Mesmo que você queira, você não vai gostar. Acabou, morreu. Não terá acesso a você dali para frente. Ela disse para mim depois, aquela moça disse para mim: eu às vezes até pensava em pegar um cigarro, porque o cigarro me distraía. Mas quando eu pensava, só pensar na imagem, eu sentia vômito. Eu disse: é porque Deus te tocou, porque Deus tocou você, é porque o Senhor tocou teus lábios, Ele tocou você, e agora poder da cruz agiu na sua vida. Isso não é só com cigarro, não. É com a bebida, é com a maconha, é com a cocaína. Isso é com as, com o uísque. Isso é nas diversas áreas das nossas vidas. Aquilo que tantas vezes prendia uma pessoa é porque é espiritual. Mas quando a cruz de Cristo opera, ela te liberta. E quando ela te liberta, você não é escravo de nada. Você não é escravo de ervas, você não é escravo de remédio. Você não é dependente de pessoas. Qualquer coisa que agia na tua vida, acabou esse poder. Você é livre para sempre. O povo de Deus perdeu isso. Eu estou preocupado com o cristianismo hoje. Por que, bispo? Porque quando eu era jovem, o cristianismo que a gente tinha era: ah, o quê? Está fumando maconha? Acha que você não consegue libertar? Vai orar, vai buscar a Deus, vai jejuar até você ter libertação, cara. Muitas vezes os meninos que eram drogados, a bispa Lúcia, presta atenção, nós éramos casados, pastores, eu estava na universidade como professor, não é? E a Lúcia sentiu de começar um culto lá em casa, à noite. Nós morávamos numa casa, numa residência, que onde fazíamos as células, onde usávamos as salas grandes que tínhamos para fazer cursos, células. E a Lúcia, a minha esposa, sentiu, falou para mim: bem, deixa eu começar um culto terça-feira. Falei: você está com as crianças pequenas, eu estou na faculdade, você vai, como é que vai ser esse negócio? Bem, não, vamos fazer um culto menor. E aí eu falei: tá bom. Aí chamei alguns dos nossos líderes e disse: olha, a pastora, minha esposa, quer começar um culto. Aí uns três falaram: legal, porque a galera toda está querendo converter, eu não tenho para onde trazer, domingo não é muito legal, tem que ser uma coisa de poder. Aí eu falei: bem, vai chegar essa, tem problema não. E começou a chegar maluco, beleza, cabelão, tamanco, só estola. E aí, meu, legal, né? O barato aí é bom, né? O barato é legal, né? A gente vai lá pra cima, a gente voa, né? Curte sem necessitar do bagulho, né? Legal. Falei: bem, você vai ficar com essa galera aqui, é? Deixa comigo. E ó, converteu um, converteu dois, converteu três, converteu quatro, converteu cinco, converteu dez, converteu 15, converteu 20, converteu 30, converteu 60, converteu 70, converteu 100. E a libertação dessa galera, viciados em droga, viciados em sexo, todo mundo maluco, beleza, dormia na rua, dormia em qualquer lugar, dormia com qualquer uma, dormia com qualquer um, dormia até com bicho, se brincar. Como é que você vai santificar um povo desse? Imagina, na época nós não tínhamos revisão de vida, nós não tínhamos a visão organizadinha como agora, para levá-los para um local, para discipular, não tínhamos. Sabe o que nós fizemos? Jejum e oração. Pegamos a galera, todo dia jejum e oração. Jejum e oração. Fazia campanha de manhã, 6, 7 da manhã, jejum. Jejuava o dia inteiro com eles. À noite, culto. Quebrava, vinha para o culto, alguns não quebravam. Aí um dia eu peguei um deles, que se tornou pastor, se tornou um líder bom, forte, poderoso, maravilhoso. Falei: e agora? Um dia ele chegou para mim e falou: eu não dou conta de ficar sem sexo, não dou. Eu morava com essa garota, depois a outra também dava mole, eu não dou conta não. Desculpa falar, não dou conta disso não, meu. Oh, o baseado já foi, o cigarro também, a cachaça já foi, mas mulher não dá, não, você me perdoa. Eu falei: você quer Jesus ou vai querer a vida velha? Não, eu quero Jesus. Você quer construir a sua nova vida? Como é que você vai viver? É uma decisão sua. Ele falou para mim assim: e você, cara, como é que você faz? Eu falei: o que você acha? Eu sou gay? Não, de jeito nenhum, não estou falando isso, não. Eu falei: então. Aí eu falei para ele: cara, seguinte, o sexo não pode mandar na gente. Nenhuma força é maior do que a força do Espírito Santo dentro de nós. Aí ele falou, ficou todo doido, coçou aquela barba nojenta, aquele negócio babado, cabelo. Falou: ah, mas será que eu vou conseguir... Falei: vamos para o jejum e oração, cara. Foram. Passou, foi liberto. Jejuou um tempão. Poder mesmo, buscando a Deus. Aí um dia eu falei: eu esqueci desse assunto. Ele virou gente, cortou o cabelo, rapou barba. Virou, acabou normal, cara, né? Pensa numa pessoa boa. perto de mim o tempo todo, meu assessor, andava para cá, andava para lá, viajava comigo. Aí um dia eu lembrei, e não vou falar o nome dele porque fica ruim, muita gente pode conhecer, fica ruim, televisão, rádio, isso é tudo sendo gravado. Aí eu lembrei, falei, e você agora, como é que você está? Como é que ficou aquela história, aquelas forças, aquelas brigas dentro de você? Ele virou e falou, pastor, sumiu, bem que você falou, cara, eu nem lembro disso, tô namorando, me apaixonei por uma líder, nós estamos namorando, vou marcar meu noivado, vamos casar. Eu falei, uai, você não era escravo do sexo, como é que vai ficar isso? Ele falou, não, está debaixo do poder do Espírito Santo, acabou, minha vida hoje, o Espírito de Deus governa. Aí ele virou e falou, tem dia que até eu me preocupo, sabia? Será que eu ainda estou no tranco ainda? Eu falei, olha, sabe por quê? O poder do Espírito Santo agiu dentro de você. Colossenses capítulo 2, versículo 14. Aqui no livro de Colossenses, o apóstolo Paulo diz a respeito do poder da cruz de Cristo, tendo cancelado o escrito da dívida, que era ou rezava contra nós, e que constava das ordenanças. Havia uma ordenança, havia uma dívida, havia uma duplicata contra mim, contra você, nos era prejudicial, nos separava, nos condenava, removeu-a inteiramente. A dívida que você devia foi removida inteiramente. Aonde? O que ele fez com a dívida? Pegou a dívida, pegou a duplicata, foi para a cruz e pregou na cruz, cravando-a na cruz. Aquela cruz, quando Jesus morreu, tinha duplicata minha, sua, tudo que nós tínhamos feito de errado, tudo que nós tínhamos feito, tudo que a humanidade fez de transgressões, foram pregadas na cruz. Quando o inimigo chegar para você e dizer, não, mas você é um pecador, não, mas você diz, oh, cara, você tem razão, eu sou mesmo. Quero dizer uma coisa, o que eu devia pelo pecado, Jesus pegou, meu Deus pegou e cravou na cruz de Jesus. Quando ele morreu, estava lá, está pago, tá? Não te devo mais nada. Eu não consegui pagar minha justiça, mas Jesus pagou por mim. 1 Coríntios capítulo 6, 11, versículo 11. Tais fostes algum de vós, mas vós vos lavastes, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores, herdarão no reino de Deus. 12, tais fostes alguns de vós, alguns bebiam muito, né? Gostavam de uma cachaça. Hoje eu fiz um programa lá na Rede Gênesis e peguei um testemunho de uma pessoa que disse, eu era escravo da, usou a palavra cachaça mesmo, do álcool, eu bebia, eu era escravo, aí achava que eu não tinha libertação para mim, fui para a igreja, fiz revisão de vida, acabou. Nunca mais pus uma gota de álcool, não preciso beber, não tenho necessidade, sou liberto, estou alegre, feliz, sóbrio e muito produtivo como nunca tive. Olha que coisa bonita. Aí ele diz, mas vós vos lavastes, além de lavar pelo sangue, fostes o quê? Santificados, fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Próximo versículo 12. Todas as coisas me são lícitas. Eu sou livre, você mesmo. Quantos concordam que quando você tem o Espírito Santo, ele é maior do que tudo? Tem muita gente que vive debaixo de lei, não pode isso, não pode aquilo. Não é que não pode, é que não convém. Ah, eu não posso fumar. Deixa eu te falar uma coisa. Deus está pouco aí se você vai fumar ou não. Quem vai estragar é o seu corpo, não é o corpo dele? Deus não quer que a gente fume, sabe por quê? Porque faz mal para você. Você peca contra seu próprio corpo. Só isso. Para te falar bem a verdade, no tabernáculo tinha até uma fumacinha. Tinha ou não tinha? Tinha. O tabernáculo tinha lá uma fumacinha lá, que era o incenso, para te falar bem a verdade. Então, essa coisa não é... toda vez que tem a santidade e a glória de Deus, aparece uma fumaça. Não é... Sabe, Deus está no Espírito. Agora, será que Deus é irracional que vai nos proibir de fumar? Sim, para meu bem, para seu bem. não porque ele é, não porque ele é carrasco, não porque ele é dominador, não porque ele quer impor sobre você, não, o que ele quer impor para você é o amor, o que ele quer impor para você é sua proteção, o que ele impor para você é que você viva melhor, apenas isso, tudo que ele faz é para o seu bem. Então Paulo diz, todas as coisas me são lícitas, mas não me convém, é diferente. Não convém, eu não vou pegar doença por causa disso, eu não vou perder minha vida, eu não vou perder minha sobriedade, eu não vou, espera, ei, eu tenho coisas preciosas, eu posso viver feliz, eu posso viver alegre, eu posso viver saudável, para que eu vou viver? Não, eu não vou entrar nesse negócio não, estou fora, as igrejas, a sociedade, olhando gente de fora para dentro, acha que a gente é um bando de gente alucinado, legalista, do exército, não pode, ei, acorda. Aqui tem gente inteligente, todo mundo aqui é gente inteligente. Nós entendemos o que convém para nós e o que não convém. Nós simplesmente dizemos, não vamos viver nessa energia escura, ruim. Nós viramos as costas, porque nós queremos coisas melhores. Nós queremos o melhor da vida. A vida com esse prazer, esse céu azul, esse vento gostoso, ela nos dá o melhor que podemos. E eu quero essa plenitude de alegria e paz. Ele continua dizendo, missão lista, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Fala, aleluia. Faz assim a cruz, põe assim, ó, dedinho da cruz, fala, poder da cruz é maior do que vício. Deixa eu te falar uma coisa, estou falando sobre vícios, tudo esquisito, né? Uns vícios ruins, né? Mas eu vou falar nos vícios que mexem com você. Chocolate. Não, peraí, também ninguém é de ferro, né? Não, bicho, faz isso. Agora tem um amargo, ainda bem que tem, graças a Deus, o amargo está liberado, né? O zero açúcar, ela pouco pode ir. Agora, tem gente que tem vício de quê? De alimentação. Tem gente que tem vício de comportamento. Tem gente viciada em ser amada e ser desprezada. Como assim, bispo? É. Tem gente que consegue um relacionamento, depois sai outro, mas só apaixona por gente que maltrata. Se não maltratar, não está bom. Literalmente é o personagem daquela música. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Ah, fala, tô fora. Fala, diga, estou fora. Faz o poder da cruz, diga, não, eu tenho estima em nome de Jesus. Mas tem gente viciada em ser maltratada. Apaixona, tem um relacionamento emocional, mas se não tiver dor, se não tiver abandono, se não tiver, se não tiver perseguição, conflito, não está bom. Para com isso. Diga comigo, a cruz me faz uma nova pessoa. Diga, eu tenho estima, eu tenho valor próprio. Diga, eu vou viver o melhor que Deus tem para mim. Diga, a cruz de Cristo não vai permitir que eu seja escravizada por nada na minha vida. Pessoas que são cristãos, estão na igreja ou nas igrejas, assistem culto, mas estão vivendo debaixo dessas circunstâncias que eu disse, não receber o poder da cruz em plenitude na sua vida, ainda. O que eu faço? Eu quero só dizer para você, é possível você ser liberto completamente. Eu ouvi esses dias um comentário de um pastor teólogo, metido a ser sabido, que só acha que sabe mais que todo mundo, bacanão, cheio de interrogação na cabeça, cheio de dúvidas, e disse que ele tem mais dúvida do que certeza. Eu falei, então cala a boca, vai receber resposta para suas dúvidas, depois você vai contar para o povo, porque se você falar incerteza, nossa sociedade está cheia de dúvida, nós precisamos de homem e mulher de Deus que tem certezas. E eu quero dizer uma coisa para você, e essa mesma pessoa disse assim, eu duvido que às vezes a Bíblia é a palavra de Deus, sabe como é que é, não é, não sei, não, na Bíblia não é bem assim. Eu fiz um vídeo e disse, a Bíblia é assim sim. Se você não teve a experiência que a Bíblia propõe a nos dar é porque você não buscou a Deus o suficiente. Não torça a Bíblia para enquadrar suas fraquezas. Torça suas fraquezas para você alcançar a santidade da Bíblia. E aí você vai dizer, ah, mas peraí, eu sou teólogo. Eu não sou teólogo, eu vim do espiritismo, eu vim do lixo, eu vim da bruxaria, eu vim da escravidão, todo tipo de escravidão. E como é que eu consegui minha libertação? Tudo que a Bíblia falou aconteceu na minha vida, na vida do bispo Cirino, na vida do outro, na vida, são milhões. Todos nós estamos anulados e o bacana está certo? Não, vá buscar Deus e jejuar, deixa a Bíblia no lugar dela e cresça, porque a libertação de Deus é plena e completa em nossas vidas, para quem busca e quem quer. Eu respeito que você possa ter algumas dúvidas, eu respeito que você possa ter crises, eu respeito, mas vai para revisão de vida, fica 3 dias uma revisão de vida, lavando panela e assistindo culto para você ver se não volta santo. Vai lá lavar panela no tempo vago, depois você fica ali em oração, jejum, vê se você não volta santo. As melecas sumiu do seu coração, você nem vai lembrar de mais nada, você vai chegar aqui e dizer, cadê aquele cara? Sou outro. Lógico, você mergulhou na presença de Deus. A cruz de Deus agiu na sua. Agora, o cara fica na frente da televisão, fica na frente da pornografia, fica na frente da internet, fica na frente de tudo que não presta, e aí ele vai falar da Bíblia? Ah, não, menos, peraí, ei. Ah, não, tem profeta nessa terra, nós não aceitamos isso, não. Se a cruz de Cristo agir na tua vida completamente, nada vai te dominar, nem cigarro, nem droga, nem bebida, nem vício, nada, porque o poder da cruz de Cristo atuou em você em plenitude. É uma decisão que nós temos que fazer, você e eu. Ou as pessoas vão viver lutando com seus conflitos, cai um dia, levanta, torce aqui, cai, e aí, e ilustra os conflitos, né, e tal, ou vão falar, não, eu não quero viver isso, eu quero libertação e santificação. Santificação, sabe o que quer dizer? Separação. Deus vai separar as coisas ruins de você, Deus vai separar da sua mente, Deus vai separar da sua emoção, Deus vai tirar, acabou. Mesmo que você queira, como o caso daquela garota, ela quis, ela tentava cheirar o cheiro de cigarro, mas ela tinha ânsia. Por quê? Porque ela foi liberta, ela foi santificada, foi quebrado o vínculo, foi quebrado o link, e nunca mais ela voltou para aquele lugar, nunca mais voltou. É assim que a cruz de Cristo opera em nós.